Opa, hoje é sexta-feira, dia 12 de agosto de 2016 e eu tô aqui, ó, no Cocatec, seu programa diário sobre tecnologia desde um ponto de vista Apple. No episódio de hoje, Pokémon GO, Maratona Olímpica, Android estressante e muito mais.
Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria.
Domingão, dia dos pais, você papai e também é o seu pai. Os meus parabéns. Eu comentei nas dicas do Coca sobre meditação. Eu vou falar sobre isso nos comentários, do impacto da meditação e da atividade física na química, na estrutura cerebral. E o Coca, Virgílio Moreira, médico ligado nessa área, me mandou só outras 1.254 referências, confirmando aquilo que todo mundo já deveria saber. Nos comentários, eu falo um pouquinho mais sobre isso. E deixa claro, agradecer aqueles que pagam uma coca pro Coca, que permitem o microfone ligado e as portas abertas: o Alberto Iano, o Rafael, o Gabriel Nagata, o André Gonzaga, o Wesley Viano, o Márcio Santano, o Vinícius Oliveira, o Álvaro Passos, o Gustavo, meu xará Salume, e também o outro xará, o Gustavo Santos, e o Michael Alisson. Obrigado, Cocas.
Notícias. Coca Tech.
E ontem, dia 11 de agosto, aniversário do Oz. Pra muitos, o outro Steve. E também pra muitos, o Steve. Parabéns, cara. E obrigado pela computação, pessoal. E Coca, como é que anda aí a história do Pokémon? A Claro resolveu o problema? Sim, resolveu o problema. Ela deu um migué, deu um perdido. Disse assim, olha, o Pokémon, né, a Niantic fez uma atualização. E aí deixou a coisa ruim, mas a gente já resolveu o problema. Não assumiu o erro. Deu aquela miguelada básica. Bem provável que ela estivesse usando uma solução tecnológica lógica que ficou incompatível com o Pokémon GO. Você travar hoje em dia o Pokémon GO é meio suicídio. Tem tudo pra dar muito errado, mas tá resolvido. Problemas com Telegram, com outros aplicativos, devem continuar. Eles devem ter feito o seguinte: Pokémon GO, vamos criar uma rota específica pra você. Você vai ter prioridade, tá? Você, Olimpíadas tem prioridade, Pokémon GO tem prioridade, o resto vai ficar com intermitência, vai ficar. Tá difícil. O pessoal tá reclamando bastante da Claro. E ainda sobre Pokémon GO, você pode perguntar pra Siri: vem cá, você gosta de Pokémon GO? E ela vai responder com algumas piadinhas. A que eu mais achei engraçada foi que o Pikachu é legal pra chuchu. Eu tava até conversando com o Marcos Mendes pelo Twitter que a Siri não entende Pokémon GO, entende GO de futebol, de bola, mas ainda assim responde certinho. Às vezes a Siri dá uma garoteada. Eu lembro uma vez, eu falei RSS, ela entendeu GSS. O Marcos Mendes também compartilhou uma, que ele falou Apple Music e ela entendeu Apple, espaço, um numeral 1000, espaço Zike, Z-I-K-E. Essa Siri. Tem gente querendo proibir o Pokémon GO, o Procon da Paraíba, vai estudar. Tá preocupado aí com as notícias rolando pelo mundo. Vamos fazer um estudo pra ver o que, que pode ser feito, se é realmente um risco Pokémon GO. Você pode achar, pô, esses caras não tem mais o que fazer pra ficar olhando o impacto do Pokémon GO. Bom, o Estado é isso. O Estado mete o bedelho na nossa vida. E falando de Procon, tem Procon agora, um site do Procon na cidade de São Paulo. Eu ainda não entendi direito qual é a proposta, porque hoje em dia você tinha os PROCONs localizados e aí veio o consumidor.gov.br, onde basicamente levou a experiência do PROCON Carioca a nível nacional, e aos pouquinhos os PROCONs locais estão aderindo ao consumidor.gov.br. São Paulo está fazendo isso, está aderindo ao consumidor. O consumidor.gov.br é uma espécie de Reclame Aqui governamental, está com uma taxa de resolução girando 80, 85%. Tem umas empresas cadastradas, onde a empresa demonstra boa vontade de resolver o problema do consumidor, e talvez nesses 20, 15% onde não acontece a resolução, talvez entrasse aí Procon Paulista, quer dizer, nem é paulista, é paulistano, né, que é da cidade de São Paulo. Enfim, proconpaulistano.prefeitura.sp.gov.br. E lembro que se você gosta do Procon, você tá gostando do Estado metendo bedelho na sua vida. Pelo menos seja consistente. E olha, o que tem de tour pra caçar Pokémon, vou te falar, hein? Eu entrei num site caçadoresdepokemongo.com.br. Tem número de telefone pra... Você passa o dia inteiro caçando Pokémon. É em São Paulo, fica passeando. Vai nas Pokéstops, que febre, hein? E o Uber agora passa a aceitar PayPal no Brasil. PayPal, vamos combinar, é um serviço mega prático. Eu fiz uma assinatura de um serviço online. E pra variar, pra você fazer o cancelamento desse serviço, você precisa entrar em contato com a empresa. Não tem um botão de cancelamento. Você precisa mandar um e-mail, ligar, fazer um chat. E aí, como vai consumir tempo, você acaba não cancelando. Ou até para te oferecer algum benefício, não cancela não. Olha só, vou te dar um desconto. Enfim, isso seria um baita problema se eu estivesse pagando com cartão de crédito. Mas eu estava pagando com PayPal. É uma assinatura, recorrência. O que eu fiz? Entrei no meu PayPal e cancelei a autorização do débito. Cancelei a assinatura no PayPal. Pelo sistema, eu entro no sistema que eu assino. Tá lá dizendo, ó, daqui a uma semana eu vou te cobrar de novo. Aí eles vão tentar, não vão conseguir, talvez entrem em contato, talvez cancelem a assinatura. PayPal é uma mão na roda. PagSeguro eu não acho que tenha a mesma agilidade, a mesma leveza que tem o PayPal, mas também é um ótimo sistema. Eu vi as assinaturas do PagSeguro, já vou colocar no ar. E tem também o Moip. Moip também, como sistema de pagamento, é uma ótima alternativa. E fizeram uma análise dos tweets do Trump. Começou como uma brincadeira. Repararam que quando ele tuita pelo Android, ele é mais furioso. Quando tuita pelo iPhone, ele é mais gente boa. Ele fica mansinho, ele fica boa praça. Como falei, começou como uma brincadeira, mas depois fizeram uma análise séria. Cientistas de dados pegaram todos os tweets, fizeram a análise, pegaram palavras positivas, palavras negativas, né, mapearam como era o uso do Twitter do Donald Trump. E sim, quando ele tá no Android, ele é mais furioso, mais resmungão. E no iPhone, ele é um nice guy. Pô, Coca, mas um iPhone, o iOS, o Android, tem impacto nisso também? Olha, a gente pode até imaginar que sim, tenha, né? Imagina, por exemplo, se você usa o seu Android só no seu trabalho ou num ambiente estressante. Obviamente que você vai passar esse estresse. Digamos que o seu iPhone fique em casa, num ambiente legal, bacana, num ambiente relax. Você vai transparecer esse relax, mas não é o caso do Donald Trump. O que acontece é que o smartphone pessoal dele é um Android, então quando ele tuita do Android, é ele tuitando, e quando ele tuita do iPhone, não é ele tuitando, mas sim a equipe dele. E aí sim, a equipe é boa praça. E só pra registrar, já que a gente tá nessa área governamental, França e Alemanha estão conversando sobre mensagens criptografadas. O que, que a gente vai fazer? Como é que a gente vai contra-atacar esses aplicativos que ficam dando privacidade, que ficam encriptando as mensagens e fica dando privacidade pra população? Não pode. Como é que eu vou combater o terrorismo? Tem que ter um meio termo, sim, eu sei, mas... Por exemplo, aquela história do Irã. Ó, tá tendo contrabando de iPhone. Vou banir o iPhone. Apple, quero um representante de iPhone aqui, senão eu vou banir. E talvez até outros interesses, mas vamos deixar isso de lado. O que, que aconteceu com o preço do iPhone? Subiu mais ainda. Não tem jeito, hoje o mundo tá conectado, não tem mais como você, com a força de uma canetada, fazer com que as coisas aconteçam. Hoje ninguém mais quer saber do bem do país, hoje todo mundo quer saber de si, quer saber da sua família. Talvez as pessoas estejam mais egoístas, ou talvez elas estejam mais conscientes, viram que não vale a pena lutar por coisas que não acreditam. Hoje capitalismo, socialismo, esquerda, direita, não faz mais sentido. Talvez o capitalismo hoje exista como uma maneira de produção e não mais como, entre aspas, um sistema de governo. Mesma coisa o socialismo, que hoje tende muito mais a ser uma preocupação com o social do que qualquer outra coisa. Ah, Coca, mas nesse mundo conectado vai ficar tudo muito pasteurizado. Sim, vai ficar, claro. Quando você conecta dois ambientes, há troca de informações. Um influencia o outro influencia um. Houve um processo de colonização onde se forçava uma cultura em cima da outra, mas talvez nesse mundo conectado a gente possa ter a convivência de ambas as culturas, trocando informações. Não vai mais existir daqui a, sei lá, 100, 300, 500 anos, culturas, sociedades desconectadas. Não, vai estar tudo conectado. A própria definição de millennials, que já não é mais uma coisa de, ah, nasceu de tanto a tanto. É você nasceu de tanto a tanto, mora numa cidade grande, ou numa cidade conectada, onde você, né, pega um avião, tá em qualquer ponto do mundo, e agora com viagem à Lua, viagem a Marte, cada vez mais o mundo conectado. É por isso que eu falo e repito, tecnologia é uma força da natureza. E o iPhone tá todo saidinho, hein? Diversas fotos aparecendo. Apareceu a frente já montada, a tela com aquela placa parafusada do Touch ID. Tem a furação, o recorte do botão Home. Muita gente dizendo, não tem um recorte. Tem sim, é que tava de cabeça para baixo. Você tinha que olhar na parte de cima. Se olhava na parte de cima, atrás do cabo flat, você vê a furação. Claro que tem que ter furação. Vai ter que ter um botão Home. Mesmo que ele seja capacitivo, mesmo que ele não seja daquele que faz bugar o cérebro, precisa ter a furação. Tá lá, tá presente. Agora, pintou um desenho esquemático e nesse desenho esquemático a furação embaixo, você tem o Lightning e aí furos dos dois lados, você tem grelha dos dois lados, aonde fica o conector de fone de ouvido, também tem o microfone, teria furação e ali seria um segundo alto-falante, mas parece que não, que vai ser só cosmético, não teria um alto-falante ali por detrás, talvez só no Plus, talvez seja fake. Não é a primeira vez que aparece um desenho esquemático mostrando que a furação seria só estética, isso já aconteceu no passado, ou seja, não dá pra saber. Sinceramente, eu não vejo necessidade de um estéreo no iPhone. É bacana ter um segundo alto-falante porque o som ficaria mais alto, mas estéreo por estéreo seria mais interessante ter, igual no iPad Pro, alto-falante na parte de cima ou um alto-falante frontal. Enfim, mais fotinho também de iPhone preto, super saidinho, super fotogênico. Falando de patentes, tem pulseiras inteligentes pra Apple Watch. Pulseiras, isso já é um papo antigo, tem várias pulseiras inteligentes, mas essa em específico seria pra retorno tátil. Poderia, por exemplo, sua mãe tá te ligando. Aí você sentiria uma vibração na parte interna do braço. É sua esposa te ligando. Você sentiria uma vibração na parte externa do braço. Na pulseira, tem também uma patente de um ecocardiograma. É uma espécie de relógio, talvez um dispositivo auxiliar que conecte-se ao relógio. E aí sim com eletrodos e tal. Algo pra você não usar 24 horas por dia. Tipo balança, você não vive em cima de uma balança. Você vai, sei lá, uma vez por dia de manhã, você sobe na balança. Parece pouco prático, eu sei, concordo com isso. É pouco prático, mas vamos ver o que sai daí. O ex-Apple e cofundador do Flipboard está voltando para a Apple. O Ivan Dahl foi contratado, está na iniciativa de saúde, vai supervisionar os softwares de saúde, vai estar dessa área. Aliás, vale lembrar aqui, Flipboard fazendo água, né? Flipboard, tem ouvido falar do Flipboard? Pois é, esquecendo, caindo no esquecimento. O Twitter também tem os seus problemas, mas ainda tem relevância. O Twitter ainda é comentado. Rolou nessa quinta-feira uma hashtag Save Twitter por causa de boatos que em 2017 ele fecharia as portas, mas o Twitter respondeu que não vai fechar não, vai continuar firme e forte. O Twitter tem relevância. Tentaram fazer um Twitter, né, AppNet, tentando envolver os usuários, meio que um protesto em relação ao Twitter, e não colou. É que nem Telegram e WhatsApp, que faz um mensageiro, que faz uma rede social acontecer, é a presença de pessoas relevantes pra você. O que mais de Apple que a gente pode comentar? A compra da Sharp pela Foxconn foi aprovada na China. Foxconn que muita gente falando, Foxconn nesse trimestre, o lucro caiu 35%. Entretanto, a receita caiu só 5%. Sim, o iPhone está vendendo menos. Sim, o mercado está se consolidando. Diversos fornecedores da Apple estão, sim, apresentando resultados não tão favoráveis. O que importa, talvez, no final das contas, é o lucro que a empresa está gerando. E sim, teve uma queda no lucro de 30%. Mas a receita total de faturamento só caiu 5%. De update bacana para comentar, o IFT agora abriu a sua API. Desenvolvedores podem conectar os seus aplicativos, integrar os seus aplicativos à API do IFT. Vamos ver o que sai daí. A Logitech trouxe o Pop. O Pop é uma espécie de botão físico para dispositivos inteligentes, para dispositivos que aceitam Wi-Fi, para dispositivos que aceitam Bluetooth. Você tem que pegar o smartphone, abrir o aplicativo e comandar a operação. Você pode programar esse botão, esse Pop da Logitech. Tem três ações. Um clique, dois cliques e três cliques, se eu não me engano. É tipo o botão da Amazon, só que você configura. Tem um aplicativo e você configura qual a ação que vai ser comandada. Na verdade, tiveram trocentas atualizações. Tá uma safra boa. Eu todo dia abro o aplicativo da App Store. Tem lá 8, 10, 12 atualizações. Essencialmente, correções de erro. De Google, o que a gente pode comentar? Ele tá pedindo na Anatel americana autorização para testar o Google Fiber sem fio. Isso tinha que chegar aqui no Brasil. No Gmail, agora o avatar, caso o Gmail não consiga verificar a pessoa, vai aparecer um ponto de interrogação. Para sugerir a você, olha, fica ligado que eu não sei se essa pessoa é de fato essa pessoa. Boa! O Google também está testando uma nova funcionalidade junto ao Google Now, o Dashboard, que aparentemente ele vai se integrar com outros serviços, tipo o Gmail, Keep e o Google Fotos, e montar um painel, mostrar essas informações. Muitas das coisas que eu comento aqui, às vezes são testes. Por exemplo, a história do Instagram. O Coca Natuleal mandou a imagem, tá aqui, já tá disponível. Não, é um teste. Vai liberando aos poucos. Talvez esteja até liberado pra você e você não percebeu. Vai até onde você escreve alguma coisa, escreve uma mensagem e volta. Se você, voltando, aparecer mensagem, você quer que eu salve aqui como rascunho? Já tá disponível pra você a atualização. De Samsung registrar que vai ter sim uma variação do Note 7 com 6 GB de RAM e 128 de armazenamento, mas só na China. No Facebook tá rolando a guerra dos bloqueadores de anúncios, eles já conseguiram bloquear, só que aí o Facebook diz, mas você tá bloqueando conteúdo também. Na verdade, o que o Facebook tá fazendo? Tá mascarando, do ponto de vista técnico, tá mascarando os anúncios como se fossem posts, aí dificulta a vida dos bloqueadores. Tem também mais uma mudança de feed, o Facebook toda hora muda o feed, teoricamente te fornecendo um conteúdo mais relevante. E pra finalizar, registrar algumas coisinhas. Agora no Spotify existe uma seção de games, não de games pra jogar, mas trilha musical de games, playlists de games. Tem também a iniciativa em mercado de vídeo, vai vir com uma série de curtas, já tem um no ar, é o Disconstructing, Desconstruindo, falando esse primeiro episódio sobre música eletrônica. O Apple Music não tem sua iniciativa de vídeo? Então, o Spotify tá fazendo também. Quem tem que ficar de olho é o YouTube, porque de alguma maneira aumenta a concorrência. Falando de Olimpíadas, nos Estados Unidos a audiência da Netflix caiu 10% só porque começou os Jogos Olímpicos. Pode ser outro motivo, claro, que se sabe, começou as Olimpíadas, a audiência caiu 10%. É Olimpíada, né? Olimpíada é legal. Você deve estar acompanhando também alguma coisa da Olimpíada ao invés de assistir a série. Tá vendo a Olimpíada? Acho justo. Falei de games ainda há pouco. Supercell, do Clash Royale, Clash of Clans. Tá investindo aqui no Brasil. Diversos comerciais rolando com a voz do Marcelo Adnet. Se você tem saudade do Amiga, se você sabe o que é o Amiga, vou colocar o link aqui nas notas do episódio. Dá uma olhada na Internet Archive, que liberou milhares de jogos do Amiga. Você pode jogar no browser. E por último, existe um mito, ou talvez não, que o DOS seria um plágio. O MS-DOS da Microsoft teria sido uma cópia do CPM. Não seria algo original. Acharam já 22 chamadas no MS-DOS que tem a mesma função, o mesmo número, o mesmo código do CPM. Não é uma prova, mas aquece o mito. Mas se alguém conseguir encontrar a prova de que sim, é um plágio, vai ter uma recompensa de $200 mil. Seria legal se encontrassem isso. Dizem até que tem um easter egg dentro do MS-DOS onde... Isso é uma lenda. Onde aparece o registro de direitos autorais em nome do Gary Kildall, que foi o criador do CPM.
Aplicativos. Coca-Tech.
Sexta-feira, você sabe, é dia de falar de games e hoje eu pensei duas dicas, dois games. O primeiro deles vem do Coca Yuri Natividade e é o Sea Shine. O Sea Shine, ele é uma exploração submarina, você é uma água-viva e você vai deslizando o dedo pela tela, explora, é tudo escuro e é uma água-viva luminescente. Aí você tem que pegar comidinha, você tem que pegar peixinhos luminosos pra manter a sua luz, senão você morre. Você tem peixes que você precisa fugir. É bem legal, bem de ver. Pra criança, né, é bem gostosinho de jogar. Tem a corrente, você tem que navegar contra a corrente e aí, né, tem que nadar. Não, navegar é ótimo, né? Nadar com mais força, né, mais rápido. É bem legal o Sea Shine. E o outro também, seguindo essa mesma vibe do Sea Shine, essa coisa meio point and click de exploração, é o Pool Diver. Pool Diver, você dá um salto e você precisa cumprir determinados gestos que aparecem na tela durante um determinado tempo. E aí, com isso, você avança pra próxima etapa. Tem vezes que é tocar na tela, tem vezes que é só você fazer um swipe pra cima, pra baixo, pra esquerda, pra direita. Tem vezes que tem que fazer um L, um S. Então, vários desenhos que você meio que... coordenação motora. E aí tem os fundos, assim, meio psicodélicos. É bacana também o Pool Diver. Duas dicas pra esse final de semana. Domingo agora é dia dos pais, não vai esquecer. De repente, ali, fazer uma média com a criançada aí, ó. Duas dicas. O Sea Shine e o Pool Diver. E preciso registrar também que o Goodreader tá em promoção. Falei dele semana passada. Ele é um leitor universal. Lê PDF, documentos do Office, TXT, HTML, toca vídeos, MP3. Ele é pau pra toda obra, mandatório. $2, tá em promoção. Não sei se ainda vai estar em promoção quando você estiver ouvindo, mas ainda assim o link tá aqui nas notas desse episódio. Corre lá. De repente você ainda consegue aproveitar a promoção. E a dica de aplicativo de fato dessa sexta-feira é pra você que briga com a bateria. Hoje você tem aquele aviso de 20% dizendo, tá com 20% da bateria. Você quer que eu ligue o modo de pouca energia, que eu preserve a bateria de alguma maneira, né? Você vai ter como recarregar. Não quer que eu, né, coloque aqui o... É o modo amarelo, como chamam, né? No popular. Tem esse lembrete, aparece esse pop-up. Só que às vezes é 20% não é suficiente pra você. Embora 20% com modo de pouca energia faz a bateria ir longe. Mas talvez você queira ser avisado quando a bateria chegar, sei lá, em 40%, 30%. De repente, você usa o seu iPhone pra trabalho, você precisa, quando chegar em 40%, você precisa de pelo menos, sei lá, 40% de bateria pra alguma tarefa que você faça, sei lá, gravar um vídeo, alguma coisa. Você faz uma inspeção, você trabalha com seguros, precisa fazer uma vistoria e usa o iPhone pra fazer as filmagens, alguma coisa assim. O que, que você pode fazer? Você pode usar o Low Battery. Tem outros aplicativos que fazem isso também, como por exemplo Battery Alert, mas ele só vai te avisar quando tá, quando carregou e quando tá com a bateria baixa. Esse você configura os níveis, ó, quando tiver, você pode, por exemplo, quer adotar aquela política do pra aumentar o uso da bateria, né, o tempo de vida útil, 40, 80, quando chegou a 40, você vai ser notificado, carrega, chegou 80, você é notificado e tira do recarregador. É meio doideiro você ficar nessa neura aqui, não vou, mas caso você queira fazer esse joguinho, você pode usar o Low Battery, ele tem ponta também no Apple Watch. Peraí, tô com o iPhone carregando lá no quarto, será que já carregou? Você pode olhar pro seu relógio, ele, ó, sim, carregou, não carregou. O Low Battery, ele é gratuito, entretanto tem pegadinha. Por quê? Porque as notificações você só consegue habilitar com um in-app de $1. Então você consegue baixar o aplicativo, mas usar mesmo, fazer esse esquema de 40, 80, por exemplo, ou qualquer nível totalmente configurado, você pode ter um alarme para cada % de bateria, né? Você pode ter 100 alarmes, quantos você quiser, ele vai te notificando. Claro que ele tem algumas restrições, ele, para notificação funcionar, ele precisa ter uma conexão ativa com a internet, ele vai aí sim conseguir disparar, vai ter o gatilho, mas extremamente aceitável. E talvez não dispare no 60% exatamente que você queria, mas vai disparar, sei lá, no 58, no 57. Portanto, dica de aplicativo hoje: os games, o Sea Shine, Bull Diver, lembrando da promoção, Good Reader e também o Low Battery. Os links estão todos aqui nas notas desse episódio e você baixa lá, claro, na App Store.
Comentários. Coca-Tec.
Queria passar uma dica pro WhatsApp. O problema do WhatsApp é que tem aqueles grupos, a galera conversa, muitas imagens são trocadas, vídeos também. E o problema é que você até consegue desabilitar, se você for nos ajustes, você até consegue desabilitar o salvar no log os vídeos. E com isso, você vai em backup, você consegue... Ah, não salva os vídeos pra mim, não. E isso economiza um pouquinho os dados. Mas ainda assim, tem muita foto e não tem uma opção de você não salvar as fotos no backup. Você tem a opção de não salvar a mídia automaticamente no rolo da câmera, coisa que eu recomendo também que você faça, senão você vai ficar com o rolo da câmera acumulando. E vamos combinar, eu não acredito que você use o WhatsApp para coisas muito produtivas. Por quê? Porque o WhatsApp é assim, nada contra você, o WhatsApp é assim, uma perdição de tempo. Mas ok, é divertidinho, faz parte da vida. Só que você acaba ocupando muito espaço com o banco de dados do WhatsApp. Você vai acumulando, vai acumulando, e talvez você não tenha noção do tanto que você acumula de informação dentro do WhatsApp. Para você, dá uma olhadinha agora para ver o tamanho do seu backup. Você vai na parte de ajustes, aí você vai em conversas, aí você vai ter a opção backup de conversas, lá você vai ter o tamanho. Eu tava com 800 MB de backup do WhatsApp, falei, caramba, isso é muita coisa. Se tem 800 MB de backup, primeiro, tá upando 800 MB do dispositivo. Segundo, tá upando 800 MB do backup. E aí vale tanto para iPhone quanto para Android. E esse backup na nuvem, ocupando espaço, ocupa um espaço dobrado. E aí, o que que você pode... Não vou nem falar se você tiver um iPhone de 16 GB, que aí eu tô chutando o cachorro morto. brincadeira. Aí, o que que você pode fazer para reduzir esse tamanho do seu banco de dados do WhatsApp? Primeira coisa, você vai em ajuste, você vai em conta e vai uso de armazenamento. Lá no uso de armazenamento, ele vai te mostrar um histórico de todas as suas mensagens. Vai mostrar o número de mensagens. Por exemplo, tem pessoas que eu troquei 13 mil mensagens, 8 mil mensagens, 9 mil mensagens. Mensagens de texto. Ao todo, meu WhatsApp, ele tá com 115 mil mensagens. Você tem também a opção de visualizar por espaço. Quando você tem mais mensagens, você tende a ter mais espaço. Não é uma relação direta. Só que aí é texto, mais imagens, mais vídeo. Pena que você não tenha a opção de apagar todos os vídeos, apagar todas as mídias dentro do WhatsApp. Infelizmente. Não que quanto maior o número de mensagens, maior o espaço. Não tem uma relação. Você pode ter mensagens pequenas, você pode ter mensagens curtas. Sabe aquelas pessoas que vão digitando frase, dá enter em vez de ponto e continuar. Vai colocando como se fosse, né, frase a frase. Vai ter um número maior de mensagens, mas de alguma maneira o tamanho tende a ser menor se a pessoa digita todas as frases numa única mensagem. Fora a questão das mídias. E aí o que, que você pode fazer? Bom, infelizmente não tem uma opção de você apagar todas as mídias. Porque de alguma maneira, para manter o histórico, a mensagem é interessante. Né? Mas, pô, vou apagar. Basicamente foi o que eu fiz para sair de 800 mega para 200. Eu apaguei todas as mídias. Fui fazendo aquele... Não apaguei tudo de tudo porque é muito trabalhoso. Mas eu peguei os maiores, né? Os maiores conversadores, os maiores enviadores de mensagem. Entrei na conversa, fui na pasta de mídia, selecionei as mídias, cliquei, toquei em todas elas e excluí tudo. Assim, no meu iPhone, eu continuo com as conversas, a conversa tá ali, mas sem as mídias. Com isso, deu uma boa reduzida. O que você pode fazer também é... Arquivar a conversa não vai resolver o problema. Se você arquiva a conversa, ela fica arquivada, não aparece na lista principal, mas você continua visualizando aquela mensagem, não tem muito o que você fazer. O que, que você pode fazer? É limpar a conversa. Você pega os maiores, limpa a conversa. Antes, você pode exportar. Se tiver perto do Mac, você exporta. E aí, ele vai gerar um zip. Você pode até mandar via AirDrop, joga no Mac. É aquele zipinho, você tira do zip, extrai, vai ter um arquivo texto. Você pega aquele arquivo texto e coloca, por exemplo, dentro de uma nota do Evernote. Você manteria o histórico dentro do Evernote e, né, ocuparia menos o espaço do WhatsApp. Infelizmente, não tem muito, né, o que você fazer além disso. Agora, você tem a opção de limpar todas as conversas. Você tem o apagar todas as conversas, que vai apagar tudo. E tem o limpar, que vai limpar o conteúdo das mensagens. Ou, claro, talvez tenha bugado o cérebro. Mas eu acho muito drástico, porque ele tem um histórico, tem uma conversa. Mas limpar as mídias do WhatsApp é uma coisa, infelizmente, um trabalho manual, mas que você precisa fazer de tempos em tempos. Outra coisa para comentar é sobre o melhor exercício físico já inventado pelo homem. Qual é? Qual é? Corrida. Pois é. Por que você deveria correr? Já ouviu falar em neurogênese? Neurogênese é a capacidade de criar neurônios. Até um pouco tempo atrás, a gente achava que isso não existia. Até pouco tempo atrás, a gente achava que o ser humano nascia com aquela quantidade de neurônios e ia decaindo ao longo da vida, você ia perdendo essa quantidade de neurônios. Isso até em função da dificuldade de você, entre aspas, contar, de você monitorar esse número de neurônios. Só que descobriu-se a tal da neurogênese. E sabe o que que faz o neurônio se reproduzir? Adivinha? Corrida. Pô, Coca, aí você tá sendo tendencioso, hein? Pois é, tô sendo. É porque eu gosto de corrida. E eu acho que tem ainda outras coisas. Isso que eu tô falando aqui é ciência pura. Ninguém pode desmentir os dados que eu tô apresentando. São estudos, vou depois colocar no link. Mas o que o estudo diz é que você precisa fazer uma atividade aeróbica, uma atividade não de alto impacto, mas de alta intensidade. E intensidade, isso é bacana, varia de pessoa para pessoa. Se você é sedentário, talvez se você andar, né, durante meia hora, isso já é alta intensidade para você. Talvez não, talvez você precise de corrida, talvez você já é um corredor há muito tempo, talvez você precise aumentar o ritmo, você precisa de alta intensidade. Gosto de corrida. A corrida tem um impacto da corrida, que acredite ou não, isso é positivo, porque o osso vai batendo no chão de alguma maneira, e isso vai estimulando o osso, mantém o osso vivo. Claro que não é só você simplesmente sair correndo, não é só correr. Você precisa de musculação, você precisa de uma série de coisas, você precisa de um médico, você precisa de um de um preparador físico. O meu ponto aqui não é esse aqui. O meu ponto é levantar uma bola sobre a corrida, sobre essa capacidade, sobre o que starta a neurogênese, que é esse exercício aeróbico, 30, 40 minutos de alta intensidade. Então, já que eu assumi que eu tô sendo imparcial, daqui pra frente, essa atividade de alta intensidade, 30, 40 minutos, eu vou chamar de corrida. Pronto, já vou ser imparcial daqui pra frente, você já sabe disso. E a corrida bacana, quando você faz, que ela gera essa neurogênese aonde? Justamente na área cerebral responsável pela memória, responsável pelo aprendizado. Se você quer ter uma memória melhor, se você quer ter uma capacidade de aprendizado maior, e isso repercute na sua produtividade, o que você precisa fazer? Correr. E não só isso. Pegaram os corredores que já têm um tempo de corrida, né, que já tem um histórico de corrida, e olharam pro cérebro dele e viram que ele tem o sangue se acumula mais no lobo frontal. E o que significa o lobo frontal? Ele é responsável pelo quê? Simplesmente, essa área é responsável pelo planejamento, pelo foco, pela concentração, pelo gerenciamento de tempo, pelo estabelecimento de metas. Sabe aquela mente clara, aquela visão clara do que você precisa fazer? Quem te dá isso é o lobo frontal. E as pessoas que correm têm uma concentração, um fluxo sanguíneo maior nessa área. Preciso falar mais alguma coisa? Os links estão todos aqui, você pode lê-los. É estudo científico, é denso. Tem outro que eu acho sensacional. Pegaram aquela cena final do campeão de 79, que é um soco no estômago, te abala. E aí fizeram dois grupos, um com a galera de corrida e outro que só se exercitou, só se alongou 30 minutinhos. Pegaram esses dois grupos, deram um descansinho ali, 15 minutos, colocaram pra assistir a cena do filme, que é, como falei, um soco no estômago, todo mundo saiu abalado, aí deram mais 15 minutinhos pro pessoal se recompor, e a galera que corria conseguiu se recompor mentalmente, emocionalmente, mais rápido do que a galera que simplesmente se exercitou. Claro que aí, né, aí já saindo um pouco da ciência, saindo do lado opinativo. Eu gosto de corrida, tenho uma relação com corrida hoje, né, problema no joelho e tudo mais, mas tenho uma relação com corrida bacana, da época que eu ainda nadava e depois quando passei pelas artes marciais, e nessa descobri coisas bem legais. Quem corre é viciado em corrida, nem sabe que é viciado em corrida, né, por causa dessa alteração que acontece na estrutura cerebral. Diria pra você que você precisa dar uma olhadinha na corrida, entender melhor o que acontece. Você, não adianta você, ah, eu quero ser mais produtivo, mas você não tem uma alimentação adequada, você não tem um sono adequado, você não tem exercício adequado, porque tudo isso vai repercutir, vai refletir na sua química cerebral, no jeito que o seu cérebro funciona. Não adianta nada você ter um, ah, eu quero ser produtivo, e o seu fluxo sanguíneo não tá no lobo frontal, não tá no planejamento, tá, sei lá, na recompensa imediata. Você tá lutando contra você mesmo, você tem que usar todas as armas que você tem ao seu dispor, e corrida. Espero que agora você tenha, caso esteja sentado, tenha levantado a cadeira, né? Tá escutando isso no sábado, de repente de manhã, saia da cadeira, levante do sofá, levante da cama e vá correr. Se eu não te fizer correr, não consegui tocar no ponto, não consegui ser convincente o suficiente. E assim, correndo, fazendo atividades de alta intensidade, pelo menos 30 minutinhos, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, cê sabe, segunda-feira. Excelente final de semana, até segunda, tchau, tchau.
Cocatec está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.